Olá, morcegos, bem-vindos à segunda parte do nosso especial sobre Vudu no cinema. Nessa segunda parte, a gente fez uma entrevista com o nosso convidado, um sacerdote de Vudu. Também fizemos as perguntas que foram enviadas por vocês. E, enfim, espero que vocês aproveitem essa segunda parte do nosso especial. Deixando o recado também de que a gente vai fazer uma semana de atos. Na verdade, na próxima semana não vai ter episódio. Mas a gente vai estar retornando na semana posterior, tá bem?
E aí agora a gente vai passar para as perguntas que mandaram para a gente. Sobre essas questões, porque a gente avisou, né, que ia ter um convidado e tal, e que a gente queria perguntinhas. E a Sandra Rafaela perguntou quando e como surgiu o Vudu, que é uma pergunta bem complexa, eu acho. Mas, enfim, se puder, responda.
Quando surgiu o voodoo, já é, eu considero meio que impossível de se precisar essa data, né? Mas foi com certeza, né, durante a época da a colonização da Ilha de São Domingos pela França, né, dividida ali, aliás, a Ilha de Hispaniola, né, como era chamada, dividida entre o Haiti e a Ilha de São Domingos, colônias francesa e espanhola, respectivamente. Mas o como, a gente pode dizer que com a trazida do a trazida forçada, né, é bom reforçar, a trazida forçada dos negros para a ilha do Haiti, muitos vieram de vários lugares diferentes, né? Muitos vieram da região do Benin, antigamente chamada de Dahomey, né, o reino de Dahomey. Muitos vieram da região ali dos povos de Yorubá, e com o encontro desses povos de culturas tão diferentes, alguma coisa foi sintetizada, né, naquela época. Alguma coisa foi sintetizada, alguma linguagem foi estabelecida para que esses negros pudessem, interagir uns com os outros. E essa linguagem foi uma linguagem espiritual, principalmente, né? E muitas práticas de culto a orixá foram trazidas para o Haiti, muitas práticas de culto aos voduns que aconteciam no e acontecem até hoje na região do Benin, na costa oeste, acho que é oeste da África. Houve essa interação entre esses povos de línguas diferentes, né, de cultos diferentes, mas nesse mix cultural, o vodu foi meio que sendo desenhado ali aos poucos, junto com os negros que foram traficados, né? Obviamente existiam nativos na ilha do Haiti, né, e que também foram escravizados. Duas tribos se destacaram, que foram os índios Taíno e os indígenas Arawak, da tribo Arawak, né? Eles contribuíram também para essa sintetização do que tempos depois foi nomeada de vodu, né? Vodu, a palavra vodu significa espírito, né? Isso já é uma herança dos povos do Benin, né? Porque é uma palavra do idioma Fon. E a estrutura, o vodu que era praticado naquela época certamente não tinha nada a ver com o vodu que se pratica hoje, né? E eu acho que essa capacidade de se moldar, de se transformar, foi o que fez com que isso resistisse até hoje, né? Então, como, eu acho que é basicamente isso. Foi essa junção, foi essa reunião, foi de resistência mesmo desses negros com as tribos nativas indígenas, que infelizmente foram dizimadas, né? Acho que tem pouquíssimos indígenas ainda da tribo Taíno que existem, mas eles estão praticamente extintos. E o vodu vem trazendo já mensagem de força, de adaptabilidade, de mudança e de resistência também.
E aí a gente tem a pergunta sem Oliveira, que é o seguinte: o vodu tem alguma relação com as religiões de matriz africana praticadas no Brasil?
A relação que eu acho que eles têm é a de origem mesmo, né? Assim como houveram negros que foram levados pro Haiti, da região do Benin, eles também vieram pro Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o culto aos voduns, né? Não tem nada a ver com o vodu praticado no Haiti, mas eles têm essa mesma origem, né? Vieram do mesmo das mesmas terras, das mesmas dos mesmos locais. E, inclusive, alguns espíritos, alguns voduns, que são cultuados aqui no Brasil, consonam com alguns loás que existem no Haiti. Então, existe essa mesma origem que é partilhada, mas que ganhou formas, né? Ganhou manifestações diferentes em cada lugar.
E agora uma pergunta da Carol. Existe alguma diferença ou particularidade nas entidades, dependendo da região onde o vodu é praticado?
Sim, existe. Algumas casas de vodu, alguns onfós, têm espíritos específicos que descem só naquela casa. Existem lugares no Haiti que são consagrados para determinados loás e eles só descem naquele lugar, eles só se manifestam naquele lugar. Existem cemitérios no Haiti que são guardados por um espírito específico, um loá específico daquele lugar. Isso eu acho bem comum também no Haiti, porque o vodu ele não deixa de ser uma prática de ancestralidade, né? Então, existem inclusive loás que só baixam em determinadas famílias, só se manifestam para determinadas linhagens sanguíneas, né? Isso é bem normal, bem comum.
E aí, como a gente entrou nessa questão também, eu queria aproveitar essa pergunta da Carol, e eu queria que o Anderson falasse um pouquinho sobre essa questão das casas, né? Tem casas que cultuam só Petro, tem casas que cultuam só Rada, e aí eu queria também que ele falasse sobre os tipos de vodu, porque a gente tem dois tipos de vodu, a gente tem o Açogue, que é o que a gente pratica, e tem outro tipo de vodu, que é esse vodu mais de casas, dessas casas, né? Eu queria que o Anderson falasse um pouco sobre isso.
Algumas casas praticam, e é mais comum que elas pratiquem o rito Hadda de vodu, como eu já expliquei anteriormente, né? Que é o rito, é o tipo específico de ritual onde você saúda os espíritos que vieram, os espíritos originais da África, né? Os espíritos Guiné. Mas o Onfó, ele pode trabalhar com todos os ritos, inclusive, que existem atuantes no vodu. A citar, eu posso dizer o rito Hadda, que é o rito mais desse tipo específico de luar, que são os mais calmos, né, os mais frios, os mais benévolos, entre aspas. Ao lado do Hadda, nós temos o rito Petro, que são os espíritos que se manifestaram durante a Revolução do Haiti, eles nasceram no Haiti. São espíritos mais ígneos, mais raivosos, inclusive, são mais um pouco mais agressivos, porque eles trazem essa força do fogo, são loás de defesa, são loás de guerra, são loás de conquista, são loás de força. Nós temos o rito Ibo, nós temos o rito Macaia, nós temos o rito. São muitos, eu não lembro aqui agora de cada um deles, não sei nem citar.
Ok, mas já deu para ter uma ideia a partir do que ele falou. E aí, agora sobre essa questão do Açogue, né? Que é o que a gente pratica, e esse outro tipo de essa outra linhagem de vodu.
Sim, o vodu é uma prática ancestral, como eu falei. Então, existe esse tipo de vodu que é familiar, que é hereditário, que é mais do povo do campo, né, que é mais da terra mesmo, ali ligado a uma comunidade específica. E existe o vodu Assoguê, que foi uma maneira que as pessoas encontraram de organizar, de deixar o vodu mais coerente, vamos dizer assim, né, organizando os ritos, organizando a própria cosmologia, né, do vodu. E o vodu Assoguê, ele vem como um traçador de linhagens iniciáticas, né, em que você se torna o detentor do Asson, que seria o chocalho. O chocalho envolto em contas e com uma sinetinha, que é usada para chamar os luás. No Vodu Assoguê, a gente tem três etapas de iniciação, né? A primeira seria o Kanzo Unsi, ou Bapten, que seria o batismo, no qual a pessoa ela é inicialmente apresentada ao vodu, aos espíritos, aos luás, né? Subsequente, a gente tem o Kanzo Supuen, que seria a feitura de sacerdócio, né? O início do sacerdócio dentro do vodu Assoguê. Nessa etapa de iniciação, o Ungan ou Amambô, né? O sacerdote ou a sacerdotisa que está sendo iniciada ali, ela recebe uma certa autoridade para segurar o Asson, para poder chamar os loás. Ela ainda não é detentora do Asson, então ela não pode, não tem a permissão, não tem a autoridade para abrir um onfó próprio. Ela vem para trabalhar naquele onfó, para dar força naquele onfó específico. Após algum tempo em que ela ganha experiência, ganha prática, aí ela chega no estágio final, que seria o Kanzo Assoguê, que é quando ela recebe de fato o Asson. E aí ela já é outorgada a ela a autonomia para liderar uma casa, um onfó. Essas três etapas caracterizam o vodu Assoguê, que já não existe no nesse vodu mais, vamos dizer assim, familiar. Se eu não me engano, o nome desse tipo de vodu seria o vodu Makut.
Uma coisa que eu queria saber é a questão do sincretismo. Funciona como da Umbanda, porque assim, eles foram colonizados por franceses, né? Escravizados por franceses. E aí eu fiquei, tanto quando eu via vocês compartilhando coisas de ritos, como até no próprio filme, eu fiquei na dúvida se aconteceu da mesma forma de repente a galera tá fazendo ali uma coisa para os franceses acharem que era para os santos católicos, quando na verdade eles estavam fazendo para entidades próprias, como acontecia aqui no Brasil. Eu fiquei na dúvida se funciona mais ou menos da mesma forma, como é que funciona essa questão do sincretismo.
Na verdade, sem querer ser muito polêmico, eu acho essa ideia de que as pessoas escondiam os espíritos através da imagem dos santos meio simplista para se explicar essa interação com esses elementos não próprios dessa ancestralidade dessas pessoas, né? Por que que eu digo isso? Porque não se fala muito que os negros que foram traficados, alguns deles, inclusive, já vinham cristianizados da África. Eles já vinham com essa fé católica arraigada neles, né? Então, e isso, em momento algum, quer dizer que eles tenham abandonado as antigas crenças. Pelo contrário, é próprio, inclusive, das filosofias africanas, né, de culto, de que tudo é divino, tudo é divino no mundo, né? Todas as manifestações religiosas, elas são verdadeiras. E não tem esse choque, de você identificar na figura de Jesus Cristo ou da Virgem Maria como um fator conflitante, né? Então, sim, existiram negros que tinham essa consciência, né, de abraçar essa nova religião que foi ali num primeiro momento empurrada goela abaixo para eles, né? E assim como também existiram os negros que não viam, né, na figura desse Deus branco, né, desse Deus cristão, uma coisa muito boa, né? Atualmente no Haiti hoje está tendo muito esse processo de chamado de, né, de descolonização, decolonização dos ritos, em que os santos estão sendo retirados dos altares, práticas como o rosário que é utilizado, orações como o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, então, que são bem próprias também do vodu, foram apropriadas, né, no vodu, elas estão sendo retiradas por parte de algumas pessoas. Não, a gente não, eu não estou absolutizando aqui. Mas existem sim essas pessoas que abraçaram a fé católica, né? Não de maneira conflitante com o que elas já conheciam, porque o vodu, ele é tratado por essas pessoas não como uma religião, é uma tradição, foi algo que foi passado para eles. Então, é o normal deles, né? Tem um ditado no Haiti que fala que 90% dos haitianos são católicos, 10% é protestante e 110% é vuduísta. Então, isso fala muito dessa noção, que por mais que você despreze tanto a fé católica quanto você despreze as raízes, ela está arraigada em você. Ela está arraigada na sua história, na sua cultura, na sua comida, na culinária, no seu vestuário. Então, dividir isso, cortar, né, isso da sua prática, é meio que não tem muito sentido, né? Só tem sentido quando você parte dessa perspectiva mesmo. Se você tiver muito muito ligado nesse processo de decolonizar, né, as suas práticas, o seu linguajar. Mas a questão do sincretismo continua sendo bem, bem, bem característica, inclusive. Eu particularmente, como um Gan, eu acho que seria uma grande perda você tentar desassociar esses elementos católicos do vodu.
Ah, inclusive, para não sair disso rapidinho, é uma dúvida mesmo, questãozinha pequena. Existe algum lá que é sincretizado com Santa Luzia? Porque já falei até com o Newton, sempre foi uma santa que me chamou muita atenção desde pequenininho, porque tinha uma imagem na casa da minha bisavó e até hoje, assim, não sou cristão, mas é uma imagem que me traz uma energia, uma força, uma coisa que me chamou muita atenção. E aí eu queria saber se existe algum lá que é sincretizado com Santa Luzia.
Tem sim. O Loá é Aizan. Loá Aizan é o Loá responsável pela iniciação. É o Loá que cuida dos processos iniciáticos do vodu. Em todas as etapas de iniciação do vodu Assuguê, ela está marcando presença ali. Ela é a esposa de Papa Lokô, que seria o Loá responsável por cuidar do regulamento das práticas sacerdotais. Enquanto Mambo Aizan é o Loá que te inicia, né, te apresenta ao vodu, Papa Lokô, ele mantém, ele é o responsável por manter o reglement chamado. O reglement é o regulamento, é o funcionamento, são os costumes, as práticas que devem ser perpetuadas para que essa interação com os espíritos aconteça de maneira cada vez mais íntima e mais próspera. Então, e Mambo Aizan é sincretizada em alguns onfós com Santa Luzia.
O que eu queria perguntar era mais relacionado ao que mostra na chave mestra, né? Porque lá um dos dilemas é que os encantamentos, né, os hex, só afetam quem acredita. Que se você não acredita, você é meio que protegido contra esses encantamentos. E eu queria saber até que ponto isso é verdade.
Eu acho que o ponto é se você acredita nisso ou não. Particularmente, eu acho que você não precisa nem saber que eu estou fazendo alguma coisa por você ou contra você, né? Para que o que eu estou fazendo aconteça.
É justamente o que eu acho também. Eu acho que não importa se a pessoa acredita ou não.
É porque as pessoas mistificam muito essas práticas, né? Elas colocam num lugar de que é uma coisa muito estranha, mas tipo, não tem diferença de eu fazer alguma coisa para você e um padre vir e rezar por você, ou rezar na casa dele, ou a sua mãe rezar por você para te proteger, ou para pedir alguma graça para, sei lá, para você conseguir um emprego, ou para se curar de alguma enfermidade. Não tem diferença nenhuma. Então, você crê ou não, não, ao meu ver, não interfere em nada.
Então, aqui a gente tem a pergunta da Marileide. Esse negócio de roubo de corpos que a gente vê no filme, tem algum lastro em práticas reais de vodu ou é invenção de Hollywood?
Isso acontece e acontecia em todas as culturas. Seja de maneira lícita ou de maneira ilícita, você requisitar os ossos dos seus ancestrais para fazer uma prática de reverência ou para fazer trabalhos, né, ditos de, entre aspas, magia negra, né, magia maléfica, isso sempre existiu. Atualmente, obviamente, não é uma prática que é encorajada, né, pelo vodu, né, de você profanar túmulos, profanar tumbas, pegar os ossos. Não, isso não existe, isso não é encorajado. Há quem faça, não vou mentir, não vou ser hipócrita, porque isso acontece, especialmente nessas religiões de matriz africana, que tem essa ligação com o material como símbolo do espiritual, né, como símbolo de manifestação do espiritual. Isso acontece, mas a nível oficial, vamos dizer assim, isso não é encorajado e não faz parte das práticas de vodu.
A Lara, ela fez uma pergunta que meio que já foi respondida. Ela pergunta: eu queria saber se os africanos que vieram para cá como escravos praticavam vodu ou religião similar. E aí tu pode responder isso também. E aí eu também queria saber, eu vou juntar com a pergunta dela, que já era uma coisa que eu estava querendo saber, como é que se deu, o começo aqui, se existe algum ponto central aqui no Brasil onde é difundido a prática, e tudo mais, de onde parte? Porque pelo menos aqui no Piauí, até eu te conhecer, eu não tinha noção de que isso era praticado aqui no Brasil, de que o vodu era praticado no Brasil, muito menos aqui a nível estadual. Então, juntando com essa pergunta da Lara de se os africanos que vieram para cá como escravos praticavam o vodu, uma religião similar, isso de como é que se deu aqui, se teve um ano em que as coisas começaram e onde que começou, mais ou menos. Mas trazendo mais para os dias atuais mesmo, assim, popularização, no caso.
É, a similaridade foi a que eu falei, acho que foi em outra pergunta. Assim como tiveram negros que foram levados para o Haiti, de uma determinada região, os mesmos negros também dessa mesma região vieram para cá, para o Brasil. Só que as práticas elas ganharam colorações distintas em ambas as situações. Vodu. Só Haiti e Estados Unidos, porque houve essa migração do povo haitiano para lá, né? E aqui no Brasil, ela é bem recente. Eu só posso dizer que eu conheço a minha casa. Eu não conheço outras casas que trabalhem o vodu, né? E a minha casa fica localizada no estado de Minas Gerais, né? No interior de Minas Gerais, para onde eu vou todo ano. Né? E nessa pergunta eu acho que tá um pouco implícita uma ideia errônea de vodu que existe e acontece aqui no Brasil, de que o vodu é você pegar bonecos e espetar com alfinete para fazer algum mal, né? Direcionado a alguma pessoa que aquele boneco está representando. Gente, isso não é vodu. Vodu não é bonequinho espetado. O vodu é uma religiosidade, é uma tradição espiritual muito rica, muito vasta. Ao mesmo tempo que ela é relativamente simples na sua execução, ela é bem complexa e bem elaborada, né, por um outro lado, na cosmologia, no entendimento do que é Deus, do que são os loás, no entendimento do que é a alma humana, né? O vodu é muito rico nesse aspecto também. E eu não conheço vodu atuando aqui no Brasil, outras casas, outros onfós atuando no Brasil, além da minha casa.
E aí a gente tem a última pergunta, que é a pergunta do Lucas. Como estão esses filmes de hoje em dia? Sobrevivem ao cancelamento ou foram condenados por usar práticas de religiosidade afro como elemento de terror?
Eu não sou muito cinéfilo, né? Mas eu gosto muito de procurar filmes com essa temática. Eu acho que, em certo ponto, os filmes apelam muito para o entretenimento em detrimento da representação original das coisas, né? Eu acho que a fantasia comove muito mais do que a realidade nesse aspecto e gera muito mais, né, retorno financeiro. Séries como American Horror Story, que teve na terceira temporada o voodoo da Louisiana ali presente. A gente já viu que teve uma certa deturpação, inclusive da figura de Papa Legba, que foi confundida com outro Loá, visualmente, né? Nos filmes que estão sendo falados aqui nesse episódio, A Maldição dos Mortos-Vivos, ele ainda, apesar dele ainda catar muitos elementos regionais, muitas representações fiéis ao voodoo, ainda entra muito do entretenimento, muito da fantasia, né? E eu acho que eu fico meio dividido, porque por um lado eu entendo o fator do entretenimento, mas por outro lado eu fico pensando, esse entretenimento vem à custa de quê, né? Porque no final das contas, na Maldição dos Mortos-Vivos, o voodoo ficou ali como sendo aquilo que aquele personagem que está sendo o vilão, né, estava ali representando. Muito, muito pouco foi colocado como voodoo em si, né, como, apesar das cenas lá na caverna, na cachoeira. Aí eu ainda acho que ficou meio que ambíguo e meio que remetendo a uma ingenuidade, a uma ignorância das pessoas, né? Eu acho que não ficou tão assim, tão ok. Mas sobre questão de cancelamento, quem sou eu, né, para julgar? Eu só acho que deve ser ressaltado que essa é uma fé de pessoas vivas, né? E essas pessoas existem, essas pessoas estão vivendo em situação bem delicada. O Haiti é um país muito pobre, até hoje rola conflito lá naquela região, e as pessoas ainda assim culpam as práticas do voodoo como as responsáveis pelo que acontece lá, seja da própria roubalheira humana, quanto de desastres naturais que acontecem lá. E eu acho isso absurdo, porque essas pessoas que julgam isso não movem uma palha para dar alguma ajuda para essa gente. E eu acho que quando isso é trazido para o cinema, por mais que gere um entretenimento, eu acho que tem que ser colocado essa questão também. Deveria ser colocada essa questão também como a mais importante.
Quer saber mais sobre voodoo? Não sabe onde procurar, não sabe o que ler ou o que assistir? Bem, lá no nosso Instagram vai estar na publicação desse episódio, no arraste, as indicações do nosso convidado, para você saber um pouco mais sobre voodoo. Lá no Twitter também vai ter a nossa publicação, o nosso tweet com as indicações de leitura ou documentário que o nosso convidado fez. Então, corram no Twitter ou no Instagram, @covildoterror, nas duas redes sociais, para ter acesso a esse material. Então é isso, gente. Queria muito agradecer a participação do Anderson. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor para a gente o que foi falado aqui. E eu acho que a gente, como podcast, fala sobre terror. A gente achou importante finalizar essa temporada abordando esse assunto, porque o nosso trabalho, além de ser gerar entretenimento, também é trazer essas questões, faladas por pessoas que vivem essas realidades, que participam desses cultos que são muito deturpados pelos filmes. Eu acho que também é parte do nosso trabalho fazer isso. Além daqui também a gente dá espaço, que é uma coisa que a gente vem tentando fazer, que é dar espaço para artistas locais ou artistas menos conhecidos que estão gerando ali o seu rolê. Então a gente está tentando ao máximo incorporar isso nesse podcast, né? Dar esse espaço e debater esses temas de uma forma sóbria, né? Que é importante.
Isso que nem a
Então
Leona Vingativa. Faz uma palhaçadinha, mas a pessoa, ó, para pra pensar.
então, muito obrigado, Anderson. Muito obrigado. E fica aberto um convite, né, para alguns outros episódios futuros. A gente pode ter temas que inclusive já conversei com ele sobre outro tema que a gente pode abordar, que é o tema bruxaria dentro dos filmes, em Hollywood. E fica aberto esse convite para um retorno.
Eu que agradeço, obrigado Nilton, obrigado Germano, obrigado a Grazi pelo espaço para trazer um pouco de informação. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas e espero ter causado também mais dúvidas, né? Porque eu acho que é isso que move o espírito da curiosidade, né? Então, obrigado.
Então é isso, gente. A gente vai se despedindo aqui nessa temporada. Os recados são de sempre. Sigam a gente nas redes sociais, @covirouterror, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lá você vai encontrar nossos perfis pessoais também. E é aquela coisa: curte, comenta, compartilha, dá uma engajada, assim. Agora, pelo menos para mobile, tem a opção de você avaliar o podcast. Então, a gente pede que vocês avaliem o podcast com carinho, porque com a nota maior a gente vai conseguir ser mais visto, né? Ser mais escutado. O algoritmo joga a gente lá para cima. Então, isso vai ser muito importante para futuros trabalhos. E assim, a gente está encerrando a temporada agora, porém, a gente não vai parar. Tem umas coisas aí que vão acontecer. A gente já tem planos, de expansão, aí o Covilverso, o multiverso do Covil vai se expandir, e aí as atividades não vão ficar tão paradas quanto foi entre a primeira e a segunda temporada. A gente já está planejando muita coisa. Então é isso, sigam a gente nas redes sociais, @covilterror, tanto no Twitter quanto no Instagram.
Gente, a gente está também no Apoia-se. Estamos com dois planos. Para se vocês quiserem apoiar a gente financeiramente, é muito baratinho. A gente tem um plano de R$ 5 e a gente tem um plano de R$ 10, que você pode estar colaborando com a gente para a gente melhorar a estrutura do podcast, entregar uma coisa com uma qualidade melhor para vocês, entregar esse podcast milhões, que já é, mas melhorar esse podcast. E então entrem lá, apoia.se. /Covil do Terror. Tá lá os dois planos. Tem muita coisa legal nos planos. Vocês podem entrar no grupo do Covil do Terror, onde a gente vai interagir com vocês. A gente vai comentar mais sobre filmes em off lá com vocês no grupo. Inclusive, vocês vão ter um contato mais direto com a gente para dar sugestão de pauta. Que isso pode ser feito pelo Instagram, mas no grupo a gente pode já iniciar um debate, um pré-debate para gravar episódios. E a gente tem o segundo plano, que é o de R$ 10. E lá você vai ter acesso às nossas gravações, inclusive podem ficar participando das nossas videochamadas, onde a gente grava o programa. Aí vocês vão ver todos os bastidores, podem comentar ali ao vivo, a gente pode ler os comentários de vocês durante a gravação. A gente está pensando em fazer sessões de cinema também, onde a gente vai fazer a transmissão do filme e ter comentário em tempo real. Então é isso, gente. Vão lá no apoia.se/covildoterror. E tem esses dois planos lá que vocês podem estar apoiando a gente. Se você não pode apoiar a gente financeiramente, tem uma forma maravilhosa de apoiar a gente, que é compartilhar, mandar para aquele seu amigo que gosta de filmes de terror, esse em específico, mandar para aquela pessoa que tem uma curiosidade sobre voodoo. Vão estar vindo spin-offs aí também agora que a gente está planejando. Então, para quem gosta de ufologia, já vou jogar essa no último episódio. Para quem gosta de ufologia, vai ter um spin-off de ufologia com a grande amiga nossa que ama ufologia. E o Germano, eles vão falar sobre casos reais e tal. E a gente está planejando também com um amigo nosso que é escritor, provavelmente vocês já vão saber quem é de fazer os contos do Covil, onde ele vai escrever os contos e esses contos vão ser narrados em spin-off aqui no Covil do Terror.
Então é isso, gente. Mais uma vez passando para agradecer. Na primeira temporada a gente agradeceu assim para as paredes, porque a gente não tinha noção de números ainda. Então a gente agradeceu assim achando que só quem ouvia a gente era a Grazi, o Áureo e a Carol. Terminou que tinha muita gente ouvindo, mais do que a gente esperava. E mais uma vez agradecer a todo mundo que escuta, especialmente a quem vem dar feedback. É muitíssimo gratificante receber esse feedback. Hoje mesmo eu acordei com uma mensagem linda da Thaís, um beijo, Thaís. A Thaís é uma pessoa que não gostava de terror, mas foi ouvir o podcast porque é uma produção que eu faço parte, e ela terminou se interessando, me pediu até como ela começava a ler o Uzumaki, porque foi um dos temas que chamou bem a atenção dela. Então, assim, galera que manda mensagem, que elogia, que sugere pauta, assim, um valeuzão mesmo, e que escuta a gente. Um grande obrigado. E lembrar também, nesse momento de agradecimento, e para vocês que estão ouvindo, muito falando em feedback, muito foi pedido uma parte de relatos, uma segunda parte do especial de relatos, né? De relatos esquisitos, estranhos, sobrenaturais. E aí, assim, isso não pode acontecer sem a ajuda de vocês, né? Senão vai ser monólogo aqui, as gatinhas, cada um falando meia hora dos seus. Então, então tá aberto as DMs, tanto do Twitter como do Instagram, arroba covilterror. Você pode mandar lá seu relato. Toda a família tem uma história de uma avó, de um tio, de alguém que passou por alguma situação assim, ou você mesmo. E tem também o nosso e-mail, caso você queira mandar uma coisa assim mais formal, mais detalhada, mais bem escrita, que é covildoterror@gmail.com. Mas assim, a gente tem esses três canais. Esse tipo de conteúdo, ele acontece com a ajuda de vocês, é um conteúdo colaborativo. Então não tem como a gente fazer só, vocês pedem, mas aí tem que ter uma colaboraçãozinha em troca, assim.
Sim.
Então, quando puderem, se tiverem, mandem esses relatos pra gente nesse ato e juntando tudinho pra fazer um episódio bonitinho pra vocês.
Então é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas. E está terminando mais um Covil do Terror. Tchau, gente. Até a próxima temporada.
Até a próxima
Tchau,
temporada.
gente.
Tchau.